Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Este sermão é uma tradução da parafrase do sermão do Sr. Luker, Dennis Luker, que ele fez no dia 16 de outubro deste ano e que é para ser distribuído por todas as congregações da Igreja. É uma mensagem acerca do fogo. Em outubro de 1991, houve um grande fogo em Auckland Bay, em que cerca de 3 mil casas foram destruídas e 25 pessoas faleceram, cerca de 150 pessoas foram magoadas e houve estragos de cerca de US$ 1,5 bilhão. Após este grande fogo, várias pessoas notaram que só alguns artigos frágeis de porcelana ou de cerâmica é que tinham sobrevivido o fogo. Um pastor perguntou à sua congregação por que só artigos de porcelana e cerâmica sobreviveram ao fogo. Ora, a resposta é que esses artigos tinham passado pelo fogo previamente. Passaram por um fogo da fornalha quando foram fabricados com barro e, igualmente, a fé, a nossa fé em Deus, é também provada por testes de fogo nas nossas vidas e isto é, estes testes são para nos ajudar a viver, a ser melhores pessoas. Por isto, este sermão hoje é acerca de como Deus usa testes de fogo para nos ensinar lições importantes na nossa vida. Todas as provas e testes nos preparam, de uma maneira ou de outra, para o próximo fogo e o próximo problema. Particularmente, quando vivemos neste mundo hoje em dia, há sempre testes, há sempre provas, há sempre dificuldades e aflições. Na verdade, andamos de uma prova ou de um teste ao outro. A vida é assim. Andamos de uma dificuldade a outra, de uma aflição a outra. E, particularmente, quando Satanás se torna mais e mais irado connosco na Igreja, se vê mais e mais testes. Vamos ver hoje que o fogo na Bíblia simboliza testes e provas. Testes muito sérios que nos provarão no futuro e que nos provaram no passado. E como vamos ver claramente, Deus permite estas provas, estas provações, estes testes nas nossas vidas para nos refinar, nos limpar e nos purificar. É por testes e provas que Deus permite fogo, que Deus permite, por testes e provas de fogo e pressão muito intensa. Ele, então, autoriza a temperatura destes testes, digamos assim, a intensidade destes testes, ser aumentada na nossa vida. Muitas vezes, conforme nos confrontamos nestes testes, não sabemos o que fazer. Não temos as respostas de qual será a solução. Não sabemos como as coisas se resolverão nesses testes na nossa vida. Mas o importante é que Deus sabe e nós estamos a ser purificados e provados através destes testes. E também estamos a ser preparados para o próximo teste. Pois sabemos que o teste final é, ao fim de contas, para um serviço muito maior que nós vamos ter no reino vindouro de Deus. E por isso, tudo isto que nos acontece é para nos prepararmos, para servirmos com Ele no Seu reino. Vejam comigo, se faz favor, em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Vamos ver uma profecia acerca do ministério. Vejamos aqui começando em versículo 2. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 2. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele, Jesus Cristo, é como o fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Diz aqui que à volta da vinda de Cristo, que é uma profecia acerca da vinda de Cristo, que diz, quando ele aparecer, vai ser como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, como um sabão muito forte na lavandaria. E diz assim, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Diz assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. É como se, estando numa fábrica, digamos assim, de azulejos ou de cerâmica, o forno será extremamente quente. E o resultado final, quando estamos numa fábrica em que, usando o barro, através deste fogo, isto fortalece o barro. E cada vez, quando passa pelo fogo, pela segunda ou terceira vez, ainda vai ficando cada vez mais forte. E diz que, aqui, como lemos, que Jesus Cristo é como fogo e ourives, como o sabão da lavandaria. É uma coisa muito intensa. Mas também diz aqui que ele vai lavar, digamos assim, purificar os filhos de Levi. Acho que deves de entender que quando fala dos filhos de Levi, no Antigo Testamento, como devem saber, os filhos de Levi era a tribo que eram os sacerdotes que serviam no tabernáculo. Vejam comigo, se faz favor, a prova disto. Vamos então ler isso em Deuterónimo, mas quero que lembrem do ponto importante que eu quero que se lembrem aqui, é o seguinte, que ele purificará os filhos de Levi e os refinará os filhos de Levi como ouro e como prata. Por isso está a falar aqui que está a purificar e refinar como ouro e prata os filhos de Levi, que eram os sacerdotes para servirem no tabernáculo. Vejam comigo, se faz favor, em Deuterónimo, capítulo 10. Deuterónimo, capítulo 10, versículo 8. Diz assim, por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia 2. Deus separou a tribo de Levi para este propósito. A família de Levi, os filhos de Levi, foram separados para estar diante do Senhor e para o servir e para abençoar em seu nome até o dia 2. É o que diz aqui, como estamos a ver. Mas depois vamos ver daqui a pouco quem, em Hebreus, como vamos ver daqui a mais um pouco, como Deus estabeleceu um novo mistério através de Melquisedeque. Mas, entretanto, vamos continuar este ponto que diz aqui em Deuterónimo 10, versículo 8, em que diz que ele separou, ele selecionou a tribo de Levi. Vejam então o que é que aconteceu. Lê-se isso em Êxodos, capítulo 32. Êxodos, capítulo 32. Foi quando Moisés foi à montanha e para receber as tábuas que Deus escreveu nas tábuas, as leis de Deus. E então os israelitas começaram a desobedecer, fizeram um bezerro de ouro e começaram a dizer. Então, quando Moisés veio abaixo, ficou muito zangado, como devem ter conhecimento disso, leem isso em Êxodos 32. Mas, lendo então em versículo 25, vê-se, quando Moisés, ou vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para envergonhar no meio dos seus inimigos, Moisés pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Sim, quem está com o Senhor, quem não está com esta coisa, quem é entre vós que está com o Senhor? E diz assim, então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Vê-se assim, quando Moisés desceu da montanha e perguntou quem é do Senhor, foi os filhos de Levi que se juntaram a eles e disseram, somos do Senhor. E por isso, eles foram separados, foram selecionados para servir a Deus e para abençoar. E por isso sabemos que Deus escolheu esta tribo, digamos assim, este grupo da família de Levi entre os israelitas. Por isso, a profecia de Malaquias, que acabámos de ler há pouco, em que diz que vai purificar os filhos de Levi, a profecia de Malaquias está claramente a referir-se aos ministros de hoje. Está claro, não é só aos ministros da Unida, da Igreja de Deus Unida, porque, ao fim de contas, somos uma parte da Igreja de Deus. Todos os que têm sido leais a Deus, que têm obedecido a Deus e feito o que é agradável, são parte da Igreja de Deus. Todos que Deus tem chamado, que foram batizados, que são parte do corpo de Cristo, são parte da Igreja de Deus. Ora, só Deus sabe bem quem é verdadeiramente o seu povo. Só Deus sabe bem e quais são os que sabem a sua verdade e quais são os que de facto amem essa verdade com todos os seus corações. Então, como eu disse há pouco antes, que disse que íamos ver em Hebreus como Deus estabeleceu um novo ministério por Melquisedeque, vejamos isso agora então nos Hebreus. Porque houve uma mudança no sacerdócio de Levi, isto é, uma mudança no ministério, isto é, na maneira que Deus faria as coisas daí em diante. Vejamos então em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Perdão. Até aqui, por isso, como vimos, é que Deus disse que vai purificar os filhos de Levi. E vimos como os filhos de Levi foram selecionados como a tribo em que eram os sacerdotes, isto eram os ministros, nessa altura, durante o período dos israelitas. Mas agora vamos ver em Hebreus capítulo 7 como houve uma mudança no sacerdócio de Levi, isto é, no ministério. E vejamos então, começando a ler, no versículo 11. Hebreus 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, sim, se a perfeição tivesse sido feita através do sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, sim, foi através desse sacerdócio que receberam a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Qual é o outro sacerdote? Está claro, está a referir a Jesus Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, como podem ver, se virmos uma página atrás, digamos assim, no versículo 3 do mesmo capítulo de Hebreus 7, está aqui a falar de Melquisedeque, diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Isto era um ser que não tinha pai nem mãe nessa altura, porque era semelhante ao que veio a ser Jesus Cristo. Porque, ao fim de contas, era Jesus Cristo nessa altura, e diz assim, esse Melquisedeque permanece sacerdote perpetuamente. Continuando então a ler no Hebreus, capítulo 7, versículo 11, diz assim, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Araão? Isto é, Araão era o bisneto de Levi, e por isso o Arão que foi selecionado como sumo sacerdote era dos filhos de Levi. Então, continuando aqui no versículo 12, vai demonstrar qual é a mudança da lei. porque diz assim, pois, nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Moisés, e que não fosse contado a ordem, segundo a ordem de Arão. Versículo 2. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mudança de lei. Qual é a mudança de lei? Demonstra aqui que a mudança da lei, vamos ver agora, é a necessidade de que no Antigo Testamento, para ser um ministro de Deus, tinham que ser da tribo de Levi. Ninguém mais podia ser um ministro de Deus a não ser que fossem da tribo de Levi. Vejam assim. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque os ministros tinham que ser, no Antigo Testamento, da tribo de Levi. Continuando então a ler no versículo 13. Ele explica agora que foi alterado para o sacerdócio de Melquisedeque e para aqueles que ele chama para serem seus ministros ou sacerdotes. Vejam aqui versículo 13. Porque aquele que quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Sim, está a falar-se aqui de Jesus Cristo, que pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois Jesus Cristo era da tribo de Judá, e da tribo de Judá ninguém prestou serviço ao altar. Está aqui a explicar por isso a mudança. Continuamos então em versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor, isto é Jesus Cristo, procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Sim, Jesus Cristo é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Era um filho de Judá, não um filho de Levi. E vemos então, continuando então, o versículo 15. E isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Quem é o outro sacerdote que se levanta? É Jesus Cristo. Versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento. Que lei é esta? A lei de mandamento. Ora, explica mais no versículo 28. Diz assim, vamos saltar então ao versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes. Sim, a lei, podem ler essa lei em Números 18. Diz assim, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Pois, a lei, como lê em Números 18, fazia com que os filhos de Levi fossem os sacerdotes. E, particularmente, os da ordem de Arão eram os sumos sacerdotes. Isto é o que a lei dizia. Por isso, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Isto é, da linha de Arão. Arão, uma linha física. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Vejam comigo no versículo 21. Diz assim, do mesmo capítulo, mas este, com juramento, por aquele lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Isto é, Deus Pai jurou, como lê em Salmos 110, versículo 4, que disse assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, que tu, Jesus Cristo, és sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Por isso, vamos continuar a ler aqui. A lei, versículo 28, constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, esta palavra de Deus com juramento, que o Senhor jurou e não se arrependerá, disse que tu és sacerdote para sempre. Essa palavra de juramento, como lemos no versículo 21, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, isto é, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Como um sacerdote, sumo sacerdote, para sempre. Um sumo sacerdote, perfeito. Então, continuando, como estávamos a ler, no versículo 16. Como estamos a ler aqui, bem, vamos ler então do versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, que é Jesus Cristo, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, como lemos, porque a lei de mandamento carnal dizia que tinha que ser os da tribo de Levi, mas segundo o poder de vida incorruptível ou indissolúvel. Isto é uma vida sem fim, isto é, de Jesus Cristo. Segundo o poder da vida de Jesus Cristo, que é perfeita, que é limpa, sem pecado nenhum. Porquanto se testifica, continuando a ler, aqui em versículo 17. Que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como vemos aqui, o ponto é que, tal como Malaquias diz, que Deus vai purificar os filhos de Levi, o que estamos a ver é que, agora, que Deus chamou outras pessoas para o seu ministério, para o seu ministro. Pessoas que são chamadas por Jesus Cristo e que são parte do sacerdócio de Jesus Cristo. E por isso, quando estas profecias estão a falar que Deus vai purificar os filhos de Levi no tempo, na era do fim, o verdadeiro sacerdócio da era do fim é o novo sacerdócio, de acordo com a ordem de Melquisedeque, isto é, o sacerdócio que é chamado e ordenado por Jesus Cristo para servir com, nessa obra de ministros de Deus, ministros de Jesus Cristo, serventes de Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos, hoje estamos a ver como Deus trabalha conosco, como ministros de Deus. E vemos, estamos a ver que Deus, trabalhando conosco como ministros de Deus, nos purifica, nos prova. E também vamos ver nas Escrituras como Deus, usando o mesmo processo, está a fazer o mesmo na vida de você, na sua vida, como um membro da sua igreja. Por isso Deus está a purificar não só os ministros na igreja, mas está a purificar também os membros da igreja. E por isso, queridos irmãos, esta mensagem de hoje é para vocês, meus irmãos em Cristo, que vos amo, todos a vós, e que com a ajuda de Deus, trabalhando conosco, Ele nos purifica, Ele nos humilha. Deus é o que faz milagres, faz estes milagres. Mas Ele, através destes milagres, através desta purificação que estamos a andar, Ele nos purificará. E Ele, está claro, vai purificar a todos nós e a mim, a eu próprio também. E nós que pregamos, estamos a ser purificados e limpos. Por isso temos que nos lembrar sempre que estamos a dizer a palavra de Deus. E que esta palavra é também aplicável a mim como um ministro de Deus. Eu, como ministro de Deus, farei o que Deus me deu para fazer. A minha personalidade, aqui neste, está aqui a falar do Sr. Dennis Lucker, que foi o autor deste sermão, diz assim, a minha personalidade que tenho é que sou uma pessoa do tipo de personalidade que chamam Golden Retriever. Golden Retriever é um tipo de personalidade que recebeu o seu nome de um cachorro que é super esperto, super dedicado e muito dourado. Ele é um verdadeiro campeão capaz de conquistar o primeiro lugar em qualquer coração. O Golden Retriever, este tipo de cachorro, é usado na caça para trazer as pessoas, as peças da caça ao caçador. E por isso o Sr. Dennis Lucas está a dizer neste sermão, eu sou de uma personalidade que desejo ser, primeiro, uma pessoa que faz paz e que resolve situações de uma maneira, de situações difíceis, de uma maneira pacífica com as pessoas. Esta é a minha natureza, é quem eu sou. Mas, como devem saber, pessoas também têm, digamos assim, uma certa outra característica adicional, que talvez tenha um valor secundário, mas têm geralmente uma outra tipo de característica de personalidade, e muitos de vós devem saber isso acerca de vós próprios, que às vezes, quando necessário, eu preciso de fazer as decisões difíceis. Sim, muito difíceis para mim. E eu sofro e agonizo quando tenho que fazer essas decisões e antes de as fazer. Por causa do meu tipo dominante de personalidade, que é o tipo de Golden Retriever, um de fazer paz. Mas, embora esse seja o meu tipo de personalidade dominante, tenho outro tipo de personalidade que, quando é necessário fazer o que deve ser feito, eu farei o que é necessário ser feito. E por isso, quando é necessário fazer decisões difíceis, as farei como fiz no passado, quando foi necessário. E espero que, com a ajuda de Deus, sempre sem nenhum, sem rancor, ou mesmo sem ira. Isto é, que eu não tenha ira contra alguém ou qualquer irmão. Sim, sem amargura, ou sem ressentimento ou maldade. Eu desejo ter um coração correto perante Deus. E por isso, queridos irmãos, estamos a ser purificados. Porque Jesus Cristo disse que purificaria os filhos de Levi. Isto é, vai e está a purificar o ministério, seja o que seja necessário. Jesus Cristo disse, ele vai purificar os filhos de Levi. Então vamos ver outro exemplo aqui, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vês aqui a honestidade de Paulo, que está a dizer aos irmãos, que está a falar com eles, não como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Isto é, porque muitos de vós, estava Paulo a dizer, não estão convertidos, ou completamente convertidos. Continuando a ler no versículo 2. Diz assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Isto é, muito de nós somos carnais, não estamos convertidos, somos, digamos assim, seres humanos, e porque não estamos convertidos, ele diz aqui, Paulo, nos dá de beber leite. Não vos dei alimento sólido porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Continuando então a ler no versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Sim, estava a falar que havia ciúmes, havia contendas. Porquê? Porque uma pessoa tinha, por exemplo, promovida uma posição de autoridade e a outra não tinha. Então a que não tinha sido promovida tinha ciúmes. E então havia contendas, havia estas lutas de posse. E por isso, queridos irmãos, diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Ora, queridos irmãos, todos nós temos ministros que nos sentimos mais confortáveis a falar com eles. Digamos assim, certos ministros que são mais favoritos. Mas vejam o que Paulo está aqui a dizer. Diz assim, no versículo 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Sim, quem é Apolo? Para ele, para Paulo, ele achava que até Apolo era um melhor palestrador do que o próprio Paulo. Falava melhor. E diz assim, as pessoas estavam a dizer, e quem? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E está a dizer, porquê que andas assim segundo os homens? Continua a ler em versículo 5. Servos por meio de quem crestes. É isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Sim, quem é Paulo e quem é o Apolo? São simplesmente servos por meio de quem vieste a crer. São simplesmente serventes de Jesus Cristo. Estão a servir a vós, membros, como serventes, a servir, a fazer uma obra em nome de Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, temos que nos lembrar disto. Espero que todos respeitem o ministério, que isto é, que aqueles que Deus está a usar, precisamos de amar e respeitar de uma maneira especial todos os que são do ministério. Mas nunca chegues à posição, como diz assim aqui o Paulo, em que diz que eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, ou, em outras palavras, digamos assim, de uma maneira prática, é que, por exemplo, nós dizemos, ele é o único homem que eu seguirei. Ou, ele é o meu homem, eu sou de Senhor Fulano Tal. Eu sigo o Senhor Fulano Tal. Ou, o que este Senhor diz para eu fazer é o que eu farei, seja o que for que ele me diga. Queridos irmãos, nunca devemos chegar a esta situação. Porque isto não é o que Deus quer que nós façamos. Continuando então a ler, como estava a ler aqui, no versículo 5, diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? São simplesmente servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento, não é o homem. Não é que eu sou deste homem, ou ele é o meu homem, e o que ele diga eu farei, o que eu farei. Está claro, vamos ter respeito aos ministros. Mas não pertencemos a este ministro ou àquele ministro. Pertencemos a Deus. É Deus que dá o crescimento. Ora, versículo 8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Sim, cada um dos ministros receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Isto é um aviso importante a nós no ministério. Diz assim: cada um veja como edifica. Vocês, como ministros na Igreja de Deus, têm que ter cuidado como estão a construir nesta fundação, neste fundamento. Porque diz assim no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra fundação, além do que já foi posta. Este fundamento, o qual é Jesus Cristo. É a fundação da Igreja, é Jesus Cristo. Não há outra pedra. Jesus Cristo construiu a Igreja sobre esta pedra que é Ele. Sobre esta pedra construí a minha Igreja. A Igreja de Deus, que está guardada pelo nome de Deus, como Jesus Cristo disse quando orou antes de morrer, diz: Pai, mantenha-os pelo teu nome, a Igreja de Deus, que foi fundada sobre esta pedra que é Cristo. Cristo é o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Por isso, precisamos de olhar para além do homem, do ministro. Precisamos de olhar para além do ministro, mas olhar sempre para Jesus Cristo. Precisamos de olhar para Ele e pôr a nossa fé em Jesus Cristo, nele. Não podemos pôr a nossa fé em nenhum homem, no Senhor X ou no Senhor Y. Não, não podemos pôr a fé em nenhum homem. Queridos irmãos, precisamos de amar e respeitar o ministro tanto quanto possas. Mas lembra-te que nós, como ministros, somos seres humanos imperfeitos, nós fazemos erros e nós próprios não alcançamos o alvo completamente. Porque somos capazes de pecar, só Jesus Cristo é que é perfeito. Só Jesus Cristo é que não fez erros, só Jesus Cristo é que alcança o alvo completamente, perfeitamente. Jesus Cristo é a fundação da Igreja. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Isto tudo, queridos irmãos, temos de ter um conhecimento bem claro. E por isso, tu, querido irmão, não ponhas a tua fé em nós como ministros de Cristo. Tens de pôr a tua fé em Cristo. Por isso, a salvação de você, a fundação da vossa sua salvação, a fundação da sua felicidade, a fundação da sua esperança, a fundação do seu futuro é Jesus Cristo. Não é de nenhum homem. E Paulo fez isto muito claro. Continuando então a ler, no versículo 12, diz assim: contudo, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha? Isto é, está aqui a falar do desenvolvimento do caráter na vida cristã, na nossa fé, e estamos a construir, a desenvolver este caráter com materiais diferentes. Sim, e temos diferentes testes na Igreja, mas alguns de nós estamos a construir o nosso caráter em ouro, outros estão a construir em prata, outros em pedras preciosas, outros talvez em madeira, outros talvez em feno, outros talvez em palha. Sim, conforme os testes que temos na igreja, e que Deus permite ter testes na igreja, e conforme os testes que tenhamos no ministério, entre os ministros, e Deus permite estes testes no ministério, sim, estes testes nunca, sem estes testes, nunca teríamos conhecido que muitos ministros não estavam verdadeiramente convertidos. Sim, queridos irmãos, há muitos anos atrás, quando houve testes na igreja e testes aos ministros, se não tivéssemos tido esses testes, não teríamos visto que alguns ministros não estavam verdadeiramente convertidos acerca do sábado, por exemplo, acerca dos dias santos, acerca das leis de Deus, em relação, por exemplo, às carnes limpas e imundas e coisas assim. E por isso, só Deus é que sabe quando e como permitir e trazer um teste à igreja, que seja uma prova boa, que faz com que o que está bem profundo em nós saia. Isto é, que estas impurezas que nós tenhamos saiam, como um fogo que queima e tira estas impurezas do ouro e da prata, tira com esta purificação. E isto é porque Ele, isto é, Deus, Jesus Cristo, está a refinar e a purificar e a tirar toda a impureza da sua igreja. E esta impureza tem que ser tirada através do fogo. E nos está a trazer a um relacionamento mais profundo com Ele, Jesus Cristo. Continuando então a ler como lemos no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um. A obra de cada um, que é a nossa obra na vida cristã, isto é, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé nele, a nossa atitude, o nosso caráter, vai ser provado severamente. Vai ser severamente provado. Pode ser que vá de uma prova para outra na sua vida, de um teste a outro. E temos que estar prontos a estes testes. Porque diz assim, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, ouro, ou prata, ou madeira, ou feno, ou palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um. Pois o dia se demonstrará. Queridos irmãos, o dia se demonstrará. O dia a demonstrará. O dia em que Jesus Cristo vier a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. Isto é, severamente provado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A obra de cada um o provará. Por isso, podemos orar a Deus que nos dê, sim, momentos de tranquilidade e paz e que ajude as coisas a se acalmarem. Mas temos que entender o mundo em que vivemos e que Satanás é o Deus deste mundo. Ele está zangado com a igreja e ataca a igreja com grande fúria. E os seus ataques não vão terminar, mas antes vão aumentar e piorar. Leiam o versículo 13 novamente comigo, se faz favor. Diz assim, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia... Sim, manifesta-se, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Isto serão conhecidos, como tem sido no passado. Pois Deus é o juiz. Sim, é misericordioso. Ele continua a trabalhar connosco, embora nós pequemos, mas vai-nos fazer tudo quanto possível para arrependermos, para termos uma melhor obra, uma obra de ouro e não uma obra de palha. E por isso Ele está a nos aprovar e a tentar ajudar-nos para termos esta melhor obra que seja mais duradoura. E pois o dia, diz assim no versículo 13, pois o dia a demonstrará. Conforme esse dia se aproxima, ficará mais e mais difícil, queridos irmãos. Como leremos, ele provará a nossa nação e o nosso povo com fogo. Queridos irmãos, os nossos países na terra vão ser provados com fogo. Vão ser testes e provas extremamente severas. Mas, entretanto, ele está a provar-nos na igreja. Se estamos a ser provados, talvez não tenhamos que ir pela outra prova em que ele vai provar a nossa nação e o nosso povo no fogo. Vamos ver isso um pouco mais daqui a bocado. Pois o dia a demonstrará, porque se está sendo revelada pelo fogo. O fogo representa testes, provas muito difíceis, queridos irmãos. O povo provará a obra de cada um. É Deus, é Jesus Cristo, não é nenhum homem ou ministro que está sobre a igreja, queridos irmãos. E ele está a provar-te a ti, está a provar-te a provar a mim, está a provar todos os ministros, todos os anciãos, todos os membros. Porquê? Para nos refinar, para nos purificar e para ajudar-nos a fazer-nos mais fortes. Continuando assim no versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a nossa obra permanecer, porquê? Porque é ouro e prata que permanece perante o fogo e não é palha ou madeira ou feno que é queimada pelo fogo. Por isso, se a nossa obra permanecer, que sobre o fundamento edificou, isto é, que sobre a base da igreja, que é Jesus Cristo, que sobre a igreja de Deus tem feito uma obra que tem feito e essa obra permanece, então essa pessoa receberá um galardão. Queridos irmãos, se estamos a crescer na fé, numa atitude, num caráter. Sim, somos humanos. Sim, fazemos erros. Mas, queridos irmãos, lembrem-se que fizemos uma promessa no batismo que nunca iríamos desistir. Fizemos uma promessa ao batismo que seríamos fiéis até ao fim. Então, se vamos manter fiéis até ao fim, e se a nossa obra permanecer, então receberemos uma recompensa, receberemos um galardão. Muitos falharam. Sim, muitos fizeram obras, mas as obras deles foi queimada. E por isso sofreram dano. Vejam comigo em versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Isto é, o quê? Porque não vai receber esse galardão que poderia ter tido, não vai receber a recompensa que poderia ter tido na primeira ressurreição. Porque a obra de alguém se queimou e por isso sofrerá dano. Queridos irmãos, todos nós seremos recompensados de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa atitude, de acordo com o nosso caráter que estamos a desenvolver, de acordo com o nosso amor que estamos a desenvolver, de acordo com o nosso serviço. E haverá muitas coisas que Deus vai tomar em consideração na nossa vida. Por isso, se as nossas obras permanecerem, que fizemos sobre este fundamento que Deus edificou, que é a Igreja, então receberemos galardão, como lemos no versículo 14. Porém, se a obra que fizermos se queimar, sofreremos dano. Mas notem a este ponto em muito, muito encorajador. Diz assim, mas este mesmo será salvo. Nestes testes de fogo, queridos irmãos, se as obras forem queimadas e falharem, isto é porque algo nos falta. O que é que te falta? O que é que me falta? Temos que ver na nossa própria vida. E na minha vida, o que me falta quando estou a falhar é quando estou fraco, é o meu relacionamento pessoal com Deus. Sim, precisamos ter um relacionamento individual e pessoal com Deus, Jesus Cristo. Como é que fazemos isso? Passando tempo suficiente, privadamente, sozinhos, na nossa área privativa, nos nossos joelhos com Deus, a orar com a sua palavra, a buscar a Deus, pedindo-lhe para estar mais perto de nós. E por isso, quando estamos a fazer isso, então temos este relacionamento com Deus, e por isso, por causa deste relacionamento, vamos ter obras que sejam obras de ouro e de prata. E por isso diz assim, embora talvez alguns de nós tenha só obras de madeira e palha, e essas obras se queimarem e sofrerá dano por causa disso, como lemos aqui no versículo 15, sofrerá dano porque as obras que fizeram estão queimadas, por isso não vai receber uma melhor recompensa, mas diz assim, mas esse mesmo será salvo. Essa pessoa ainda será salva. Embora as obras não tenham sido lá muito boas e foram queimadas, mas, com sua misericórdia, diz aqui, ainda entrará no reino de Deus. Todavia, como que através do fogo? Tem que ir pelo fogo. Ainda será salvo, mas vão ter que ir ao fogo. Ao fogo que vai haver na terra. Deus ama-nos, a todos nós. Haverão testes de fogo. Todos nós sabemos tudo o que tens de passar. Nós temos de passar. A Igreja tem que passar. Você bem sabe, mas lembra-te, temos testes. Eu, como ministro de Deus, abrirei as minhas mãos a qualquer irmão em Cristo que deseje fazer paz, mesmo que esteja noutro grupo ou igreja. Mas veremos então o que vai acontecer ainda no futuro à Terra, a este país e aos outros países. Vamos ver este fogo espiritual que vai haver na Terra. Não estou a falar do fogo de Guiana. Estamos a falar no fogo que vai acontecer dentro em breve. Vejamos então em Zacarias capítulo 13. Zacarias capítulo 13. Porque é um teste de fogo. Estamos a ser todos testados, provados pelo fogo. E é o fogo, estas dificuldades e sofrimentos que temos. Vejamos então as dificuldades e sofrimentos que vai haver no mundo brevemente. E por isso vejamos então Zacarias capítulo 13. Zacarias capítulo 13. Vamos começar a ler do versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados. 2/3 da terra serão eliminados. Isso podem ler em Ezequiel 5, versículo 12, que estes 2/3 vão ser eliminados na peste e na guerra. 2/3 vão ser eliminados na peste e na guerra. E perecerão, diz aqui, como estou a ler, em Zacarias 13, versículo 8. E perecerão. Mas a terceira parte restará nela. 1/3 restará. Queridos irmãos, é importante para nós, na Igreja de Deus, na unida, temos que compreender que temos que fazer a obra de Deus. À nossa volta, queridos irmãos, onde estejas, onde vivas, mas vemos o nosso país, a nossa terra. E também vemos outros países. E Deus tem sido muito misericordioso. Estamos, os países, principalmente a América e a Inglaterra, estamos em grandes dívidas, enormes dívidas. E continuamos a andar pela graça de Deus. E, queridos irmãos, lembrem-se que Deus não precisa de milhares e milhares de pessoas neste momento, porque o tempo é breve, fala muito curto. Mas Ele quer pessoas que estejam completamente dedicadas, em que nada, nada os distrairá da comissão que Ele dá à sua Igreja, que é de pregar a verdade e o Evangelho e a mensagem de aviso a esta nação e a estes países em que vivemos. E espero que tu, assim como eu e todos nós, tudo, todo o teu coração, queiras dar esta mensagem de pregar, esta mensagem de esperança a outras pessoas, a mensagem do Evangelho do Rei Deus. E eu, queridos irmãos, estou aqui e tu estás aqui por causa da fidelidade de outros antes de nós. Sim, se vires o que aconteceu no passado, principalmente no último século passado, como o Sr. Armstrong e muitos outros antes tiveram uma fidelidade, e por através da fidelidade deles, estamos aqui. Mas, queridos irmãos, estamos a ler aqui em Zacarias 13 alguma coisa que vai acontecer ao nosso país, a esta terra. Vemos aqui, continuando, no versículo 8, Zacarias 13, diz assim: um terço dela, a terceira parte dela, restará. Queridos irmãos, uma terceira parte. Terceira parte. Imaginem, por exemplo, estamos a falar de 90 pessoas. Só 30 é que vão restar. Sim, porque os outros 60 terão morrido, como podem ler em Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Os outros 60 morrerão pela peste e pela guerra. Por isso, só um terço restará. Desse terço, continuamos a ler então, em versículo 9, farei passar a terceira parte pelo fogo. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Queridos irmãos, vai haver um fogo na terra. Não estou a falar do fogo de Gehenna, estou a falar da grande tribulação. Vai a terceira parte, passarei pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Isto é, desses 90 que eu disse, por exemplo, 60 teriam morrido ou pela peste ou pela guerra, só restando 30. Desses 30 que restam, diz aqui que vai passar a terceira parte pelo fogo. Nunca quis aprender a verdade debaixo destas condições. Quiseste tu? Não. Por isso é que nós estamos aqui antes deste teste de fogo que vai vir à terra, que vai vir à nossa nação, que é referido biblicamente como a grande tribulação. Não conheço ninguém que voluntariamente deseja passar por este teste da grande tribulação. Não conheço ninguém que diga: ó Deus, a vida hoje em dia é muito difícil, não me proves agora, prefiro ir para a grande tribulação. E por isso que queiram tomar o caminho fácil e por isso queiram acabar em Laodiceia, isto é, entre aqueles que são definidos como laodiceus. Mas infelizmente é uma escolha que temos que fazer. É a escolha que alguns terão que fazer. Por exemplo, muitos sabem que o que estão a fazer está errado. Por exemplo, sabem do sábado, mas não observam o sábado. Como um exemplo, observam, por exemplo, o domingo. Outros sabem os dias sagrados, mas não observam os dias sagrados, continuam a observar os dias pagãos deste mundo. Sabem como devem tratar uns aos outros, mas em vez de tratarem os outros bem, tratam mal. Queridos irmãos, tantas pessoas, neste mundo há tantas, tantas pessoas que simplesmente, voluntariamente, não querem mudar a maneira de viver. Por isso, porque essas pessoas não querem mudar o seu estilo de vida, vai haver uma grande tribulação. E será tão severo que há outras escrituras que diz que só um décimo desses que sobreviverão é que vão sobreviver. Digamos assim, só um décimo desses é que vão sobreviver. Isto é, destes 30, sim, eu disse que eram 90, por exemplo, fica só em 30 que vão à grande tribulação. Diz, há outras profecias que diz, desses 30, só restam 3. Isto é, dos 90 que começaram inicialmente, só 3 é que serão, sobreviverão. Só um décimo desses que forem para a grande tribulação. Só um dízimo do povo que vai à grande tribulação sobreviverá. Por isso, queridos irmãos, não queremos que ninguém passe por isso. Não queremos que ninguém passe por esse grande fogo que vai ser a grande tribulação, o grande teste na Terra daqui a poucos anos. Nunca desejo isso a ninguém. Mas, queridos irmãos, por isso, temos de ter o desejo de agora estar a pregar o Evangelho como um testemunho para o mundo à nossa frente. Finalmente, queridos irmãos, continuando a ler no versículo 9, diz assim, passarei, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Então o que é que vai acontecer ao povo? O povo então vai invocar o meu nome, invocará o meu nome. Esse povo que vai restar, esse pequeno dízimo do povo que vai restar, invocará o meu nome. E eu o ouvirei e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essa terceira parte, o dízimo dessa terceira parte, invocará o meu nome. E então eu direi, é meu povo. E eles dirão, o Senhor é meu Deus. Por isso vai necessitar testes muito severos no mundo. Espero que todos os irmãos e ministros estejam prontos a unir-se. Espero que falem uns com os outros, pois há uma grande obra que temos a fazer, queridos irmãos. E vamos fazer. E agora o tempo é muito curto. O tempo é muito curto, queridos irmãos. E por isso temos que fazer a obra agora. Continuando então a ler em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, falando agora especificamente acerca da Igreja de Deus. Vejamos aqui uma profecia para a Igreja de Deus desta era. Versículo 16. Apocalipse 3, 16. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio. Acho que nenhum de nós dirá, sim, acho que sou um destes, sou morno. Não, nenhum de nós quer ser morno. Talvez às vezes te sintas, mas, queridos irmãos, nenhum de nós quer ser morno. Diz assim, continuando a ler, nem és quente, nem frio. Nem és quente, quer dizer, não és bem convertido, nem não és não convertido. É no meio, não é? Está a falar de pessoas que pensam que estão bem espiritualmente, mas que não estão. Pensam que estão bem espiritualmente, mas na verdade não estão. Porque és morno e nem és quente nem frio. Estou pronto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Isto é, pensas que espiritualmente estás bem. Mas não sabes que tu não estás bem, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aconselho-te que de mim compres ires pela grande tribulação. A grande tribulação, a nação, os países vão ser desfeitos, vai haver problemas enormes. Queridos irmãos, devemos de estar a ver que podemos estar errados em muitas coisas. Como cristãos, temos erros, podemos estar errados em muitas coisas. Precisamos de arrepender-nos e pedir a Deus para nos ajudar a arrepender, para que não precisemos de ser refinados por este fogo que está a referir aqui. E por isso, para que seja refinado pelo fogo, para ter de que ser, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, antes de que isso seja necessário. Arrependa-te, antes que isso seja necessário. É o grande teste à Igreja. É o grande teste, hoje em dia, à Igreja. Vejamos então em primeiro livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 1. Está a falar aqui a nós, primeiro Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 5, dizer que somos guardados mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E, queridos irmãos, é onde estamos agora. Estamos agora na era do fim. Estamos agora no último tempo. E conforme nós, e eu, estou ficando mais idoso, e muitos de nós estamos a ficar idosos, mas é, também, por outro lado, é encorajador ver muitos jovens na Igreja que estão a crescer na verdade e a praticar a verdade. Muito encorajador. Mas nós estamos a ficar idosos cada vez, de dia a dia, cada mais idosos. E por isso estamos mais e mais perto do Reino de Deus. Queridos irmãos, pode ser que a vinda de Cristo seja durante a minha vida. Espero, e é possível, que seja, por exemplo, dentro de 20 anos. Não está claro, não sabemos quando, mas é possível que eu viva até à vinda de Cristo. Mas mesmo que morra antes, estamos de dia a dia cada vez mais perto. Por isso pensa positivamente. Cada dia, cada sábado, estou um dia ou uma semana mais perto do Reino de Deus e da vinda de Cristo. Este é o nosso alvo. E por isso estamos a andar cada vez, estamos cada vez mais perto, diariamente. Continuando então a ler no versículo 6, 1 Pedro 1, versículo 6, nunca exalteis, embora no presente, por breve tempo. Queridos irmãos, os poucos anos que estamos na Igreja e no ministério, para aprendermos estas lições vitais da vida, é um tempo breve, é um tempo muito breve. Queridos irmãos, eu lembro-me que orava. E a mulher bem sabe, isto é o que o Sr. Dennis Luca disse no sermão que eu estou a dar uma parafrase, e disse e pedia a Deus o seguinte: não quero ser um laodiciano. Deus, manda-me todos os testes e provas que necessito para não ser morno, para aprender tudo o que preciso aprender agora, nesta vida. E a minha mulher, brincando, disse: querido, se soubesse isso, talvez não me tivesse casado contigo. Está claro, é brincar. Mas continuando, ela estava a brincar. Mas, pois, tem sido assim. E testes difíceis tivemos. E se não tivéssemos esses testes difíceis, talvez não nos tivéssemos mantidos na fé. Mas precisamos de estar sempre perto de Deus para nos mantermos na fé perante estes testes. Queridos irmãos, não temos muito mais tempo nesta vida física. É um tempo breve. Continuando a ler então no versículo 6. nisto exaltais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, isto é, uma vez a prova da nossa fé, é a prova da nossa fé, está a provar que a fé, a nossa fé em Cristo e em Deus é de facto verdadeira, é genuína, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Querido irmão, eventualmente tu e eu não podemos comer ouro. E nada mais vai valer, ter valor nenhum. Queridos irmãos, não devemos ter ressentimento contra ninguém. Você é o meu irmão em Cristo, mas, entretanto, todos nós estamos a ser apurados pelo fogo, provados pelo fogo. Diz assim, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Isto é, mesmo provados pelo fogo. Redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós sabemos que tempos difíceis estão à nossa frente. Não sabemos o que vai acontecer à Igreja nos tempos difíceis à frente. Só Deus sabe. Mas tudo se resolverá bem. Vai haver testes dos ministros, testes muito grandes, queridos irmãos. Não duvido a sinceridade de ninguém. Mas só Deus vê o coração e a mente de cada um. Só Deus sabe como nos guiar pelos problemas à frente. Por isso, queridos irmãos, devemos dizer, nunca pararei de fazer a obra de Deus. Irmãos e ministros, eu sou um homem, nós somos homens. Todos nós fazemos coisas erradas. Espero, queridos irmãos, embora haja no futuro muitas coisas a acontecer, espero que esta prova de fogo que estamos dando na Igreja e no Ministério nos ensine a ser melhores pessoas. Não sei bem, não tenho respostas a todas as coisas que estão a passar. Mas temos que ter em mente que Deus permite e deixa o que está a acontecer. Ele está em controle. É a Igreja dele. Os testes de fogo, queridos irmãos, os mais dolorosos, são os que Deus pode usar para nos purificar. E Deus está a purificar os filhos de Levi, Deus está a purificar a Igreja e nos diz a nós, não sejamos mornos, porque senão vai nos ter purificar no fogo que vai vir à terra durante a grande tribulação. Ao fim, queridos irmãos, seremos melhores membros, melhores ministros, para podermos servir e salvar outras vidas neste país, neste mundo, enquanto temos tempo, pois o tempo é curto. Agradeço a todos vós a vossa fidelidade. Por favor, mantenham-se fiéis, pois a única salvação é Jesus Cristo, pois Ele é a cabeça da Igreja.